Essa manhã, nós iremos refletir sobre algo muito especial, porque faz parte do nosso dia a dia. Alguém aqui, em alguma época da sua vida, já teve ansiedade? Já esteve inquieto, uma inquietação por algum motivo, por alguma coisa? Se alguém aqui responder que sim, esse realmente já está vivendo mesmo na glória. Porque todos nós temos os nossos momentos de inquietações, de ansiedade. Porém, nós devemos saber discernir qual o tipo de ansiedade. Nós sempre cantamos um hino, Alfa e Ômega, onde nós dissemos: ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. É outra qualidade. E é por aí que nós estaremos seguindo nesta manhã. O apóstolo Paulo, ele fala sobre: tudo é lícito, mas nem tudo convém. E nós temos que conhecer o que convém. Quais são essas inconveniências? Para conhecer, você não vai encontrar no dicionário, você vai encontrar na palavra de Deus. Então, que o seu coração esteja, nesta manhã, preparado para que você possa ouvir, compreender e saber qual o desejo de Deus sobre a sua vida, sobre o que Jesus quer anunciar nesta manhã, para que você seja edificado pela palavra em nome de Jesus. Em todas as nossas reuniões, em todos os domingos, seja de manhã, seja à noite, o Senhor nos dá uma qualidade na palavra, onde nós saímos daqui com uma qualificação, com uma edificação na sua palavra. Porque a palavra, ela vem precedida pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos que compreender que nós somos os alvos das bênçãos do Senhor. Então, nós vamos estarmos estudando um pouco com relação à ansiosa solicitude pela vida. A ansiosa solicitude pela vida. O tema, esse tema, esse título, ele é até bonitinho, né? Ansiosa solicitude pela vida. Mas não é bem assim como nós estamos imaginando de qualquer coisa. Existem determinadas situações de ansiedades que ela ultrapassa os limites. E Jesus nos dá essa oportunidade, esse conhecimento de saber do que se trata. Afinal, do que se trata? Ninguém pode dizer: eu não sou ansioso. Nós temos um pouco de ansiedade, sim. Mas vamos ver o que é permitido e o que não é permitido. E quais são as consequências? No livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34, o Senhor nos dá um modelo do que é obediência. Versículo 25, Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, Eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sabedoria, a importância e sabedoria dessa palavra. E ela se aplica, sim, no nosso dia a dia, no nosso viver. Precisamos te ouvir, precisamos obedecer, precisamos viver bem e viver contigo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo épocas muito especial. E há uma verdadeira competição. O que está sendo competido? Competido a nossa fé com relação às circunstâncias do mundo. Aquilo que às vezes vem nos afrontar. E às vezes, por medo, por situações de medo, nós acabamos agindo como homens incrédulos. É verdade. E o Senhor está fazendo este alerta, justamente com relação às coisas que desagradam ao Senhor. Porque esse tipo de ansiedade, ela é uma ansiedade em demasia. E nós vamos falar sobre a demasiada ansiedade pela vida e suas consequências. Porque tudo tem consequências. Imagine nós acharmos que nós podemos acrescentar algo na nossa vida que seja superior ao que Deus assim preparou para nós. O que é a vontade de Deus? Nós não devemos ser como a Sara, que o Senhor anunciou para o Abraão, falando inclusive em particular com o Abraão, dizendo que ele teria um filho, e a Sara escondidinha, ela ouviu, e ela tentou ajudar a Deus. Ah, nós olhamos isso, lemos e olhamos isso, mas que absurdo, a Sara tentou, mas nós também. Nas nossas ansiedades, nós também tentamos ultrapassar. Nós, como os cristãos, que oramos, que buscamos, sabemos sim qual é a vontade de Deus, o que Deus tem para nós. Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no homem o que Deus tem preparado. Então, nós sabemos que há algo preparado por Deus e há algo especial e abençoador para nós, em nome de Jesus. Você ora pelos seus filhos, os seus filhos serão abençoados. Você entrega a sua casa, a sua família, a sua casa está entregue nas mãos do Senhor. É necessário confiar, não é entregar e depois passar à frente daquilo que você já entregou, que você consagrou para fazer conforme a sua vontade. Não, porque eu vi na televisão que alguém fez assim e se deu bem. Às vezes se deu mal, mas não apareceu o mal. Só apareceu ali uma fachada. A verdade está em Cristo, onde ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. E quem está falando, relatando, quem está relatando essa palavra, estava lá perto do Senhor, que foi o Mateus. Foi o Mateus. Ele está dizendo aqui o que o Senhor havia dito. Portanto, lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas. Opa! Com as suas próprias vidas. Então, esse tipo de ansiedade é uma solicitude que ultrapassa o desejo abençoador de Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou. Mas aqui ele está dizendo, portanto lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, porque a nossa vida é tão preciosa que há alguém que se preocupa. É Deus. O Senhor se preocupa com a nossa vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu lhes digo, o versículo 25, não se preocupe com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Essa é a compreensão de Deus, é a compreensão do Senhor. Que a vida é mais importante do que aquilo que nós achamos que nós precisamos. Ah, o nosso viver é comer, beber e vestir. Ah, não, isso não acontece comigo. Graças a Deus que não acontece com você. Mas acontece com muitos. E por causa dessa importância do comer, beber e vestir, muitos têm deixado Deus de lado. Ah, eu confio muito no nosso Deus, mas na hora de agir, colocar em prática mesmo a sua fé, ele vai agir diferente. Porque isso o Senhor diz, e isto é coisa dos pagãos, ou seja, isso é coisa dos ímpios, coisa de pecadores, coisa de quem peca deliberadamente. Deixa Deus, não. Tudo bem, eu amo a Deus e tal, gosto de Deus, mas eu tenho que resolver a minha vida. A minha vida está entregue nas mãos do Senhor. Está entregue nas mãos do nosso Deus, do nosso Pai. Então, todas e qualquer ansiedade com relação a essas coisas, que ultrapassa o que o Senhor está dizendo, não são todas as coisas que nós temos um certo anseio, que todos nós temos sim uma certa ansiedade com relação a algo. Eu anseio sim pela volta do Senhor Jesus. Eu tenho ansiedade, sim, de chegar ao culto domingo e estar aqui com vocês. De chegar na terça-feira, estarmos lá numa reunião, pela manhã, na reunião de oração, ali buscando a presença do Senhor. Eu sempre fico contando justamente esses dias e preparo as coisas na véspera, justamente, para estar pronto para aquele dia. Mas há um tipo de ansiedade onde o Senhor define, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, porque a minha vida, a sua vida, ela é tão importante que Deus se preocupa. Ele se preocupa tanto, o Pai se preocupa tanto que ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todos nós não perecemos, mas tenhamos vida eterna. Vida é fundamental. A vida é fundamental. E essa vida, e a vida que Jesus nos oferece, ela não termina por aqui. É uma vida eterna. Mas se nós nos preocupamos mais com essa vida do que a vida que está em Cristo Jesus e nos é oferecida, aí ela passa a ser uma desobediência. Passa a ser uma desobediência. A ansiedade existe no homem desde a sua origem. Inicialmente, funcionava como uma sensação de insegurança e perigo para auxiliar seu instinto de sobrevivência. Mas o que era natural passou a se tornar um grande problema de saúde mental. Voltaram-se para as suas preocupações. Eu já vi pessoas, por incrível que pareça, preocupadas, com uma ansiedade, porque em janeiro, isso lá em dezembro, novembro e dezembro, em janeiro ia chegar o carnê do IPTU com o acréscimo, com o reajuste, vai chegar o IPVA, eu estou doido para saber quanto vai ser o IPVA. Bom, tem que internar essa pessoa, ela tem que ser internada. E eu não vou me preocupar com a boleta, com a boleta de pagamento, que ainda vai chegar ainda da operadora telefônica, a minha conta d'água, a fatura da energia, da Enel, eu não vou estar me preocupando. Pelo contrário, até quando ela chega, eu disse, eu até me espanto, parece que eu paguei isso na semana passada e já está chegando outra, mas que nada, foi no mês passado que eu paguei. Mas como são determinadas coisas que não me causam nenhuma preocupação, então ela passa rápido, parece que não... parece que não houve um espaço tão grande de 30 dias entre um pagamento e outro. Por quê? Eu não estou dando tanta importância assim, porque é uma coisa que eu tenho que pagar, sei da minha obrigação. Cuido, sim, das minhas obrigações, mas não tenho ansiedade. E é justamente por isso que causa uma certa sensação, no homem, de que ele pode, tem que esperar e se ajudar naquilo que lhe traz algum proveito, alguma satisfação, que lhe traga alguma vantagem. Mas isso também acaba lhe trazendo os males. E quais são os males? Aí é que nós já começamos já com o primeiro tópico, os males que a ansiedade pode causar. E nós vamos falar sobre dois sub-itens em relação a esses males. O primeiro está a falta de fé em Deus. No versículo 30, versículo 30 ao 32, o que nós lemos? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. A falta de fé, ela leva justamente a isto. Nós temos que termos o cuidado. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de intrepidez. Ainda esses dias, numa terça-feira, eu estava falando que quando eu canto aquele hino, rompendo em fé, quando eu fecho os meus olhos, eu me vejo mesmo ultrapassando barreiras. Não é apenas o cantar por cantar, mas é o cantar pela fé. Da mesma forma, eu leio a palavra do Senhor e entendo que essa palavra, ela tem valor e tem autoridade, eu tenho que colocar em prática. Assim como Pedro olhou Jesus andando por sobre o mar, ele lembrou, olha, esse é o meu mestre. Ele tem me falado sobre fé. Então chegou o momento. Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá onde tu estás, ao teu encontro. Mas não há nada, andando por sobre o mar. E Jesus disse, bem, eu Pedro fui. É assim que nós temos que entender a palavra do Senhor. Não sermos vencidos pelas situações. A ansiedade não vai acrescentar nada na nossa vida. Nós temos que demonstrar a nossa fé em nome de Jesus. Irmãos, eu nunca vi alguém que tenha colocado a sua fé em prova e tenha sido derrotado, e tenha sido envergonhado. Não conheço. Pelo contrário, todos aqueles que põem a sua fé em prova, Eles são agraciados pela resposta positiva de Deus em nome de Jesus. Não se deixe ser levado, por aquilo que você ouviu. Ainda na abertura desse culto, no devocional, falei justamente sobre bem-aventurado, feliz é o homem que não se detém no conselho dos ímpios, que não anda na roda dos escarnecedores. E todos aqueles que confiam no Senhor e não vai pelas histórias que são contadas por aí. Que se contam por aí. Né? Histórias são muitas. Né, irmão Antônio? Histórias são muitas. Muitas histórias que são contadas por aí. Histórias que chegam até assim lá no nosso WhatsApp, o SMS, oferecendo mundos e fundos. Aí a pessoa vai lá, que beleza, mas será que isso é verdade mesmo? Olha, eu vou experimentar, se ver tentar, experimentar. Aí depois ela vai descobrir que foi um golpe. Foi um golpe. Não, mas eu não caio nessa aí, não. Tudo bem, você é esperto e tal, não vai cair nessa. Mas tem muita gente boa caindo nessa situação. Por dar ouvido. Dar ouvido àquilo que não presta. E nós não temos que estarmos dando ouvidos ao mundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a tua palavra. E esta é a palavra do Senhor, um ensinamento preciso, precioso. Precisamos disso. O Senhor Jesus não falava nada que nós não fôssemos precisar. Ah, mas vou precisar isso para quando? Vou precisar isso para quando? Para daqui a um mês? Precisar isso para quando? Para Páscoa, semana que vem? Não, irmãos. É para sempre. Já deveria estar sendo colocado em prática. O ouvir a palavra e obedecer. Em nome de Jesus. Lembra-se que no início eu falei sobre o que o apóstolo Paulo, ele fala sobre tudo é lícito, mas nem tudo convém. E há determinadas inconveniências. E o Senhor, ele faz uma definição. Não é qualquer coisa, não é qualquer ansiedade. Esses dias nós estávamos vendo, nós estamos assistindo um programa, e já foi daquele Marcelo Rosenbaum, e ele tem faz uma reparo, né? Uma reforma numa casa, e a família, ela passa um tempo fora. E depois, quando eles voltaram, eles não poderiam chegar assim, ter aquele impacto, assim, fora de casa. Então, eles tiveram que entrar com uma venda. E era uma família, o pai, o marido, a esposa e dois filhos. E tinha uma menorzinha, de uns 3, 4 anos. E eles foram levados, né, com as vendas, foram conduzidos, né, levados. Aí, quando chegou dentro da sala, aí alguém falou assim, eu vou contar até 3 e vocês vão tirar a venda. Só que a pequenininha de 3 anos, ou 3 ou 4, ela já deu aquela olhada assim rápida, não esperou nem contar esse 1, 2, 3. É uma ansiedade, o que ela queria ver. Ela não interessa, ela era criança. Não é mesmo, não é, irmão Paulo? Não é isso mesmo, Paulo? É, era criança. Quando você era criança, você recebia um presente, você abria com todo cuidado, preservar o papel, tirar o durex do meio, das pontas, devagarinho. Ou você fazia igual a mim. O importante era o que estava ali dentro. Não era o papel. Eu não queria saber de aproveitar o papel, coisa nenhuma. Eu queria ir o presente. Mas isso nós éramos crianças. Quando nós éramos crianças, foi justamente o que aquela menina fez. É uma ansiedade que já vem mesmo de uma origem. Porém, nós temos que termos o cuidado para que essa ansiedade não ultrapasse alguns limites que trazem consequências desagradáveis. E a primeira dela é a falta de fé em Deus. É a falta de fé em Deus. No Salmo de número 81, o Senhor diz, ah, se o meu povo me ouvisse, se Israel me escutasse, em breve eu abateria os seus inimigos, saciaria a sua sede, a sua fome, com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Mas eles não quis me ouvir. Deixei-os andar nos seus próprios caminhos. Está lá no Salmo de número 81. Não vamos permitir que isso aconteça. Se Deus tem o melhor para nós, não vamos tentar acrescentar algo que nós não podemos acrescentar. Porque o versículo 32, ele diz, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Vocês precisam delas. A inquietação pelas necessidades da vida, além de não levar a resultado nenhum, ainda representa o mal, que é a falta de fé em Deus, que é a falta de fé em Deus. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Aqueles que vivem neste clima de incerteza quanto ao futuro são chamados homens de pequena fé. Isso significa que você deve render a Deus tudo o que você é. Isso inclui a sua área sentimental e emocional. Glória a Deus. E seguindo o próximo subitem, ele já fala sobre a ansiedade. É um sentimento que pode causar doenças. Tenha cuidado. É um sentimento que pode causar doença. A preocupação. Você quer dormir, mas você está ansioso. Ansioso por causa de certa coisa que tem que acontecer. Vai adiantar? Não vai. Você vai perder a sua noite de sono. Você vai trabalhar mal, porque você está ali no seu trabalho, mas não vai conseguir estar compenetrado naquilo que você está fazendo. Você que sempre trabalhou bem. O seu trabalho foi digno de elogios. Você sempre foi aquela pessoa, um gabarito dentro da empresa. Mas você pode perder essa qualidade por causa de si mesmo. Por causa de uma ansiedade que pode afastar da sua mente a responsabilidade daquilo que você faz. Então, isso pode se transformar em uma doença. Uma doença que vai abatendo, mexe com o coração, com a pressão. Vamos termos cautela, irmãos. Vamos ter cautelas. Cuide bem do seu coração. Cuide bem do seu interior. Cuide bem do seu corpo. Não deixando que essas coisas venham atrapalhar. Sabe por quê? Deus já se preocupa por você, pela sua vida, pelo seu bem-estar. Nós temos que procurar andar com o Senhor, andar na presença de Deus. E não deixar que essas coisas venham influenciar. Ah, mas eu tenho que resolver. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Fará sobressair o quê? A sua justiça. Louvado seja Deus. Então, aqueles que vivem nesse clima de incerteza, perdão, as inquietações, se não forem controladas, podem causar o surgimento de doenças que afetam a saúde física e mental. E como prevenção do nosso bem-estar, veja o que diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu não sabia, fique sabendo. Ele tem cuidado de vocês. O Senhor está atento. Atentos estão os ouvidos do Senhor para ouvir o que nós estamos pedindo a ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Então, aqueles que amam o Senhor, ele também, como resposta, ele tem os seus ouvidos prontos para te ouvir e para te atender. Não há alguma coisa que você tenha pedido que Deus diz, peraí, fala novamente, porque eu não ouvi, eu estava distraído, eu estava com sono, eu dei um cochilo. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Não há nada que passa despercebido da presença do Senhor. Então creia, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Ah, lançar sobre ele, tudo bem, eu lanço sobre ele. Porque, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, vírgula, porque ele tem cuidado de vocês. Está pronto, porque ele tem cuidado de vocês. É por causa desse cuidado, irmãos, que nós não podemos tentar ultrapassar, achar, eu vou fazer o melhor, fazer igual a Sara, que se antecipou, não era para antecipar. Isso aí trouxe um problema que, até que Jesus volte, esse problema vai continuar por causa daquela antecipação. E nós, tomando essas coisas, por exemplo, fica mais fácil de compreender. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Quem cuida é aquela pessoa que está atenta. Né? Uma mãe, né, ela tem um cuidado enorme com o filho. O pai, quando está criando, é redobrado ainda o cuidado que ele tem. Porque se ele deixa a criança cair alguma coisa, não só a situação de culpa que ele vai achar, ele ainda vai ouvir da esposa: você não cuidou direito. Você tinha que cuidar melhor. Porque quem cuida, ela é aquela pessoa atenta. E o que está dizendo? Porque ele quem? Deus tem cuidado de vocês. Ele não é um descuidado. Em todos os momentos, em todas as situações, ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando dos seus filhos. Ele está cuidando do seu trabalho, da sua vida financeira. Ele está te cuidando, te guardando da chuva, da enchente. Ele está preocupado com tudo isto. Com tudo isto. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Há um motivo por isso. O apóstolo poderia apenas dizer: lance sobre ele toda a sua ansiedade. Não é sobre mim, lance sobre ele. Porém, ele vai além, porque ele tem cuidado de vocês, porque isso é uma qualidade que só Deus, só o Criador dos céus e da terra, tem essa capacidade e esse poder. Tem a primazia sobre todas as coisas. Só ele. E a palavra está completa. Não tem mais justificativa para dizer: eu não sabia, mas como? Você é um cristão. Você tem que conhecer quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor. Você tem que saber que o seu coração foi entregue a alguém que tem poder, tem autoridade e governo e pagou um preço pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem nos ensina a ter fé em Deus. E esperar que ele nos ajude em meio às crises, dúvidas e ansiedade. No tópico 2, aí sim, Jesus apresenta uma alternativa para vencer a ansiedade. Mas que alternativa é esta? Essa que Jesus nos apresenta para vencer a ansiedade. É o versículo 33. Veja o que o Senhor diz: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, isso só a Deus mesmo. Qualquer homem iria fazer lá uma instrução, um lei a bula. É, mas não ia te dizer assim: mas eu vou te ensinar como você evitar isto. É, assim como o apóstolo Pedro, ele diz: lançai sobre ele todas as suas ansiedades. Ele completa dizendo: porque ele cuida de vocês. Também o Senhor, após falar sobre tudo isto, falar sobre as aves, colocar como exemplo, as aves dos céus, como exemplo, a erva do campo, as flores do campo, os lírios do campo, ele também dá uma solução. A solução é esta: o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer promessa a Deus? Não, tem que ouvir a palavra do Senhor. Os irmãos lembram que o Senhor fala em buscar. É preciso buscar. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Essa palavra buscar, ela é de grande relevância na palavra do Senhor no ensinamento cristão. E o Senhor diz: busquem, pois, quem? Nós, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentados. Ora, se até Deus busca adoradores, nós temos que buscar muito mais. É uma oferta que o Senhor está nos ensinando. Para acabar com toda essa ansiedade pela vida. Para acabar com toda essa ansiedade. Porque a nossa vida é tão preciosa que Ele se preocupa conosco. Ele cuida de nós. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ah, então não preciso ficar doente me preocupando. Não preciso ficar doente me preocupando com aquilo que eu já sei que o nosso Deus, Ele pode resolver, Ele tem autoridade para isto. Ele nos cerca com a graça, amor e misericórdia. Ele nos dá autoridade naquilo que nós estamos falando. Em o nome de Jesus. Essa é mais uma qualidade para o cristão. Tudo que nós ligamos aqui na terra estará sendo ligado nos céus. E não podemos esquecer dessas coisas. Porque há uma aprovação de Deus. Então, por que eu vou estar me preocupando com uma situação que eu posso lançar? Deixa que Ele se preocupe, porque Ele tem poder e tem autoridade para resolver. Para solucionar qualquer problema. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você ora aqui, irmãos. É verdade, você ora aqui. E o japonês, lá em Tóquio, ele é curado. Ele é curado. Os irmãos lembram, na época da pandemia que nós tínhamos, né, a igreja tinha, tinha a live, né, a live pela manhã. Eu ainda tenho hoje, até hoje lá, de mensagens que nós recebíamos de São Paulo, Florianópolis, da Argentina, da Alemanha, dos Estados Unidos, que chegavam até aquelas pessoas. Haverá sempre no mundo alguém necessitando e precisando. E você, como a igreja, será a pessoa escolhida por Deus para fazer esse trabalho em nome de Jesus. O Senhor não falou e deixou esquecido que nós somos quem ligamos aqui na terra e será ligado nos céus. O Senhor honra com a sua palavra. Então, por que que nós, então, conhecendo todas essas coisas, vivendo essa graça, essa misericórdia e o amor de Cristo, por que, então, nós vamos agir como, foi o que Jesus disse, como os pagãos, como os incrédulos, como os ímpios, irmãos, é romper em fé? Então, vamos, qual é a barreira? A barreira é essa, então vamos ultrapassar, até porque o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo. Jesus lá no, morria lá no Gólgota, crucificado. Mas uma revolução acontecia. E lá no templo, o véu, onde só poderia ser ultrapassado pelo sumo sacerdote, ele foi rasgado de cima a baixo. Opa, peraí. Mas por que de cima a baixo? Porque se fosse de baixo para cima, poderia dizer, foi um homem que chegou ali e rasgou. Mas ele foi rasgado de cima a baixo. Isso significa dizer, como o apóstolo Paulo diz, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Qual é a graça e o valor de Cristo na sua vida? E não vamos deixar que situações mínimas, considerado mínimas mesmo, o exemplo que o Senhor Jesus ele dá com relação às aves dos céus, que Deus cuida, e das plantas, onde nem Salomão se vestiu com tanta beleza, mas as aves dos céus passam. Jesus não deu a vida, a sua vida não foi dada pelas aves dos céus. mas sim pelos homens. E as plantas? As plantas, as ervas, daqui a pouco elas murcham. Ela tem o seu tempo de beleza, mas daqui a pouco ela murcha, não serve mais para nada. Mas e nós? Nós temos vida eterna. A verdadeira. E quem tem vida eterna tem autoridade. Mas como essa autoridade? Por causa da restauração da imagem e semelhança de Deus, que foi restaurada através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, o poder do sangue de Jesus, ele é tão grande, tão precioso, que ele vai além, além, muito além. Muito além. Louvado seja Deus. A inquietação a respeito do futuro e das necessidades da vida é coisa própria dos ímpios. A busca do reino de Deus e a sua justiça garante por si mesmo o recebimento das coisas menos importantes. Menos importantes. Irmãos, a minha salvação é mais importante do que qualquer coisa aí. O Senhor Jesus, ele diz, o que adianta o homem ganhar a sua vida? Ou seja, ganhar a vida é essa vida que ele está dizendo aqui. Né? Ganhar essa vida aqui, vantagem, cheia de vantagem, mas perder a sua alma. Perder a sua alma. Eu posso viver 200 anos, mas vou morrer um dia. Todos nós. Vai chegar um momento que termina. Mas a vida eterna, irmãos, essa não tem fim. É a morada com o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro item, ele fala sobre basta ao dia o seu próprio mal. O versículo 34, ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, irmãos, mas que mundo é esse que o Senhor nos deu? Em que ele fala que os dias são maus? Os dias são maus. Nós não podemos esquecer que Jesus mesmo disse que o mundo jaz no maligno. Que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus deixou claro que não é certo envolver-se com problemas de um futuro que não se conhece. Do mesmo modo, é inaceitável sofrer o mal do futuro junto com os problemas do presente. Não vamos estarmos reunindo as coisas. Nós já temos um problema hoje. Aí vamos buscar lá na frente sem saber se aquilo vai acontecer ou não. Lembre-se novamente do Salmo 37, versículo 5. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Por aí, né? Do mesmo modo, é inaceitável aceitar o mal do futuro junto com os problemas do presente, que devem ser enfrentados e vencidos com fé em Cristo Jesus. Pare, pense, se cada dia já possui problemas e dificuldades suficientes para lidarmos, como escapar de problemas que ainda não aconteceram? Você já deve ter passado por determinadas situações, não é questão de ansiedade, em que você imagine que vai ser assim, assim, assim e tal. Aí você já vai com a resposta preparada. Chega lá, você leva, toma um banho d'água fria, porque você é recebido de uma forma diferente. Aquilo que você preparou, aquela resposta que você preparou, você tem que engolir. Não vai servir para nada. Então, vale a pena ficar se preocupando com o futuro, com aquilo que você não sabe nem se vai acontecer? Vamos confiar em nome de Jesus. Vamos confiar no Senhor. Essa semana, esse final de semana aí, né, foi um desespero aí, né, as autoridades tomando parabéns, né, pelas autoridades, né, que montaram, né, fizeram um serviço de prevenção. Em alguns lugares houve tragédias e tal, mas foi feito. Ninguém pode dizer que as autoridades não tomaram nem conhecimento. Tomaram sim, né, e tal. Graças a Deus, nós aqui não fomos acometidos, né, por esse tipo de situação, né. Até o momento, graças a Deus, não houve nada em nome de Jesus. E estamos profetizando que em nome de Jesus isso vai cessar. Para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Lamentando por aquelas pessoas, aquelas famílias que perderam seus entes queridos, somente lá em Petrópolis, lamentando. Mas já cessou, em nome de Jesus. Petrópolis fica para aquele lado. Já cessou em nome de Jesus. E acabou. Para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. É preciso ter coragem. Isso mesmo, é preciso ter coragem. Porque basta ao dia o seu próprio mal. Basta o seu dia o seu próprio mal. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus e está sobre todas as coisas. Jesus deixou claro, não é certo envolver-se com problemas de um futuro que não se conhece. E para concluirmos, os músicos já podem subir, para concluir essa conclusão, ele nos leva a pensar. Me leva a pensar. Ah, mas pensar num problema? Não, agora não, agora acabou. Dúvidas, incertezas, a pensar sobre nós mesmos. Como ser humano, Jesus já disse, deixou claro, essas coisas, quem pensa dessas formas, sobre o que comer, o que beber, o que se vestir, são os incrédulos. E nós? A conclusão que nós chegamos aqui, as pessoas ansiosas procuram as coisas materiais em primeiro lugar. E quando conseguem, se tornam escravas dos bens terrenos. É verdade. Quando elas conseguem, elas se tornam escravas do bem. Sem citar nomes de famosos que eu conheci, estive bem próximo dessas pessoas. Quando trabalhei numa empresa de videocomunicação, pessoas muito famosas andavam numa linha, numa ponta enorme, mas o seu cartão de crédito estava estourado. O oficial de justiça batendo lá na porta daquela pessoa: eu vim aqui para levar o seu sofá, eu vim aqui para levar o seu computador, eu vim aqui para levar o seu tablet, porque isso será levado a leilão para pagar a dívida que você contraiu. E mesmo após uma execução, você não cumpriu a determinação. Conheci, e não foram poucas as pessoas, mas desfilavam num carrão alugado lá na Localiza, pagava mais caro, mas queria aparecer. Iam nas grandes, na época chamadas boutiques, e alugavam os vestidos, joias preciosas, e assinavam um termo lá: se tu perder essa joia, tu vai ser pagão, então vai ser preso. E assinavam um termo lá para esbanjar, mas em compensação, a barriga estava quase encostando lá nas costas. Irmãos, não vamos sacrificar o nosso corpo, porque a vida que Cristo nos proporciona é maior do que o corpo. e o Senhor se preocupa pela nossa vida. Louvado seja Deus. As pessoas ansiosas procuram as coisas materiais em primeiro lugar. E quando conseguem, se tornam escravas dos bens terrenos. Contudo, a ansiedade não altera as condições da vida e nem aumenta a sua duração. Mas a busca do reino de Deus e a sua justiça garantem por si mesmo que todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra se cumpra. Se cumpra na nossa vida em nome de Jesus. Tenho certeza que ninguém vai dizer assim: eu não tenho ansiedade, não precisava ouvir essa palavra. É, talvez, quem sabe, né? Já ouvimos, então vamos arrancar essa página da Bíblia, né? Que não. Ela começa a fazer um efeito hoje. Mas será para sempre, em nome de Jesus. E será também motivo para você também usar esta semana para poder dar um conselho a alguém. Abençoar alguma vida, em nome de Jesus. Alguém nesse mundo precisa de você, por isso você é a igreja que liga na terra e é ligado nos céus. Tenha essa satisfação, esse prazer, em nome de Jesus.